Hoje o CBN Saúde vai tratar de um tema delicado, que é a depressão. Depressão que muitas vezes leva àquele ato extremo que nós sabemos preocupa muito a sociedade, talvez até muito mais perto de nós do que nós pensamos, que é o suicídio. Mas o que é a depressão? Na infância, por exemplo, na adolescência. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a psicóloga Raquel Santana Proença. Raquel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia. Gostaria de também dar um bom dia para os seus ouvintes e agradecer pelo convite para a gente falar sobre esse tema tão importante, tão contemporâneo, que é a depressão na infância e adolescência.
Raquel, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a depressão. Como é que a gente pode definir a depressão?
O termo médico utilizado é transtorno depressivo maior. E ele é caracterizado primariamente por uma alteração de humor. O que as pessoas se confundem é porque sempre imaginam que vai ter um sentimento de tristeza associado. Mas também a gente pode ter um sentimento de vazio ou até de falta de sentimento, né? E a gente vai ter outras alterações, como a anedonia, que é a perda do prazer para realizar atividades que antes eram prazerosas, a bulia, que é a falta de vontade, falta de ânimo. A gente tem alteração em funções neurovegetativas, como, por exemplo, sono, apetite e até funções cognitivas, como raciocínio e memória.
A questão é complexa, quer dizer, você vai ter uma série de fatores que podem envolver a depressão, comportamentos que quase sempre, quando você fala de depressão, não estão associados. Quer dizer, você pode ter uma euforia, uma pessoa eufórica, por exemplo, que é depressiva.
Sim, daí é o que a gente chama de transtorno bipolar, que não deixa de ser um tipo de depressão, no sentido de que a gente chama o transtorno depressivo maior de depressão unipolar, porque a gente só vai ter o polo depressivo. Mas o transtorno bipolar, a gente pode ter oscilações de humor, com episódios de euforia e mania, e episódios de depressão e tristeza e melancolia, enfim.
Agora, quando a gente fala em depressão, a depressão deve dar sinais, né? A gente estamos falando de infância, adolescência, envolvemos muito pais, família, quem vive junto com a pessoa, por mais que não sejam só em crianças e adolescentes. Como é que eu percebo isso? Como é que eu começo a olhar para quem está do meu lado e pergunto, será?
Isso é muito importante a gente conversar, porque quanto mais precoce for iniciado o tratamento, melhor a resposta clínica, né? Então, um transtorno depressivo leve ou moderado, que são os sintomas iniciais, o que a gente vai ter que perceber na criança ou no adolescente? Primeiro, né, nessa faixa etária, eles têm muita dificuldade de expressar as emoções. Então, é muito comum eles manifestarem no corpo isso. Então, é uma faixa etária que tem muita somatização. Queixas clínicas inespecíficas, dor de cabeça, dor de barriga, dor no peito. E muitas vezes não tem um correlato biológico se o médico pediatra for investigar. Também é muito comum nessa faixa etária a criança ou o adolescente começar a se queixar de cansaço, falta de ânimo, indisposição, deixa de realizar atividades que antes eram prazerosas, então muitas vezes deixam de brincar ou falam que está tudo muito chato. E como a gente também pode ter um comprometimento na função cognitiva, pode vir acompanhado de uma queda no rendimento escolar.
Então quer dizer que existe sintomas que aparentemente você considera normal, os pais às vezes deixam passar despercebido, mas são sinais pequenos que a criança demonstra. Um deles que você falou é assim, você tem alguns sintomas de algumas doenças, você vai ao médico, não tem nada. É uma busca de chamar a atenção, é como se a pessoa quisesse dar um sinal de alerta.
Não deixa de ser, né? Como a criança ou adolescente muitas vezes tem uma dificuldade de identificar mesmo o sentimento, de nomear, de falar o que eu estou sentindo é tristeza, o que eu estou sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é frustração, o corpo fala, né? Então a gente fala o seguinte, que aquilo que não é dito, aquilo que não é expresso vira sintoma físico. Também pode cursar com alteração de sono ou apetite, para mais ou para menos. Então, o indivíduo pode apresentar ganho ou perda de peso, insônia ou sonolência excessiva ao longo do dia.
Ele foge à normalidade, ele foge àquilo que você chamaria de um cotidiano estável, isso?
O transtorno é aquilo que transtorna, é aquilo que gera prejuízo social. Então, ele deixa de ter aquele funcionamento basal dele. Tem uma queda, né? Uma ruptura do funcionamento.
Como é que você chega na criança, no adolescente? Porque, quer queira, quer não, eles têm um mundo muito próprio. E, às vezes, o canal de contato que aparentemente é fácil, né? Senta aí e fala o que você tem. Nem Exato. Sempre é assim. Como é que é isso?
Isso é muito bom você ter falado, assim, em crianças eu acho que a principal maneira delas se expressar é através da brincadeira. Então, por isso a importância de retomar a brincadeira com os filhos e até a brincadeira dentro da própria comunidade com os pares, ali ela se expressa. Já o adolescente, a expressão de sentimentos nem sempre é falar sobre o que ele está sentindo. Ele pode tocar uma música, ele pode escrever um texto, ele pode pintar. Isso é uma maneira de expressar o sentimento. Então, nem sempre é tão simples, nem sempre é sentar e conversar. Mas a gente tem que estar atento a todos esses detalhes. E é importante que eles tenham um canal de expressão.
Redes sociais. Pais devem ficar atentos a isso, porque muitas vezes o adolescente se expressa nas redes sociais o que ele não expressa em casa. Por mais que um monte de amigo virtual, né? Mas isso é importante, quer dizer, os pais têm que saber acessar um Facebook, mesmo o Instagram dos seus filhos, abordar esse mundo deles.
Com certeza, né? Eu acho que hoje em dia, na sociedade contemporânea, as redes sociais fazem parte do cotidiano da criança e do adolescente. E muitas vezes é ali onde eles vão se expressar. Na clínica, eu atendo muitos pais que vão perceber que algo está acontecendo por causa de algo que é postado na rede social. Muitas vezes como um grito de ajuda ou de socorro.
Então, quer dizer que você tem ali uma sinceridade subliminar, que a gente chama. Está falado e não está falado. Às vezes, pequenos sinais e comentários sobre a vida, comentários sobre si mesmo, ou falas um pouco mais tristes, depreciativas, podem tá te denunciando que você tem alguém com depressão ao seu lado.
Sim, mas eu acredito que antes de chegar na rede social, isso já foi expresso de alguma outra maneira. Eu acho que a rede social, isso é um grito último, acho que é um último recurso. Assim como o comportamento autolesivo, que a gente chama de automutilação. Uhum. Muitas vezes a gente só vai perceber que aquele indivíduo está em sofrimento quando ele faz automutilação. E eu já vejo como um grito último, assim. Antes disso acontecer, ele já deu sinais de que algo errado estava acontecendo.
Ou seja, quando ele começa a destruir a própria vida dele.
Exatamente.
Ele começa a destruir as coisas dele. Ele já começa a não fazer aquilo que é objetivamente coisas dele, para ele.
A gente não vê mais pulsão de vida, né? É uma criança, um adolescente que não tem planos para o futuro, pode cursar com baixa autoestima, sensação de ódio em relação a ele mesmo. Então, a gente vai observando isso com comportamento muitas vezes autodestrutivo.
Ou seja, em determinado momento, para um depressivo, o pior inimigo dele é ele mesmo.
Sim.
Estou conversando com Raquel Santana Proença. Estamos falando de depressão, que muitas vezes pode levar a suicídio. Nosso próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho de quem é a culpa da depressão. A depressão sempre existiu nas outras gerações? Será que as crianças e adolescentes do passado tiveram e os pais não percebiam? Ou isso é coisa do nosso mundo contemporâneo? Esta sociedade está produzindo a depressão em larga escala. Daqui a pouquinho a gente volta.